Vamos falar do nome de mulher mais bonito de todos. Provavelmente temos ouvintes da Comercial que vão ser pais de uma menina daqui a uns tempos. E sim, se calhar ajudamos.
E precisam podem de ajuda, estar, não é? Podem, é certo, sim, que isto tem a ver com o nome feminino, mas na língua inglesa.
Ah, ok.
Foi feita por uma universidade do Reino Unido, mas como também existe em português, podemos considerar.
Temos, sim, sim, traduzimos diretamente.
E é um nome bonito.
É um nome
facto.
Bonito, por acaso, é verdade.
Eu gosto.
É o nome da minha irmã.
Que é Sofia.
Sofia.
Sofia é o nome mais bonito do mundo. Foi considerado o nome mais bonito do mundo.
Isto tem a ver com a sonoridade de centenas de nomes populares em países que têm língua inglesa, lá estamos, portanto, eles dizem Sofia.
Sofia.
Sofia. Nós demos Sofia, não é?
Nós demos Sofia, é quase a mesma coisa.
É muito. Portanto, tem a ver com a musicalidade do nome, o ritmo. O impacto emocional tem nas outras pessoas quando se diz o nome Sofia. Não sabemos se realmente o nome Sofia tem tanto impacto como estes nomes que entretanto descobrimos online, não é?
Sim, porque eu devo dizer-te que, por exemplo, nomes em português, no Brasil eles têm mais liberdade para escolher o nome.
Sim, acho que há muitos nomes que não podem ser dados às crianças.
Eu acho mal. Eu acho que devia haver liberdade porque os nomes que encontramos aqui são ótimos nomes. Há que dizer, não é?
Isto foi um utilizador do Instagram, gringodictionary.com, e ele foi lá tirar fotos. Portanto, isto basicamente são fotografias que foram tiradas a painéis de informação ou de utentes em hospitais, esse tipo de coisas, não é?
Repartições públicas. Pronto. Portanto, estes nomes brasileiros existem, não vamos
dizer. Sim. Portanto, alguém deu este nome a estas pessoas.
Sim.
A minha pergunta é: quem é que olha para uma pequena criança e diz: ah, vamos chamar-lhe Mao Tse Tung Lima de Moura?
Por outro lado, é giro. É giro, eu sim, gosto, acho giro.
Mau, calcei ao fundo, só a favor, estou a ouvi-lo daqui, Mao Tse Tung.
Sim.
Estranho.
Wolverine Gustavo, Jesus da Páscoa.
É tudo bom aí, não é?
É.
Gustavo Jesus é tipicamente brasileiro, portanto é da Páscoa, que implica de certa forma uma certa ligação a Jesus, lá está. E o Wolverine, que é uma ligação às lâminas, não é? Rihanna Vitória Amaral da Silva.
Desculpa, Rihanna Vitória.
Rihanna Vitória, por acaso é um grande nome.
Não, é um grande nome.
É um grande nome.
É muito bom, Rihanna ninguém Vitória. Se esquece. Pois ninguém não. Se esquece. O próximo também não. / Anjos da Silva.
Ah, curioso. É fã dos Guns e fã dos Anjos.
Sim.
Tudo no mesmo nome. Quem é que será que esta pessoa, estes pais gostam? Evanescence Carolina Monteiro.
Olha, este é um nome difícil, eu acho.
Evanescence Carolina, Evanescence. Não soa tão bem,
não
é?
Não, já não adoro.
Se tirássemos o Carolina, se ficasse só Evanescence Monteiro, já não ficava mal de todo.
Talvez.
Não é?
E finalmente, Paul Lennon Harrison da Silva.
Portanto, os pais não eram fãs dos Beatles, mas não do Ringo Starr. Fazem parte daquela facção que não gosta do Ringo Starr, não é?
Sim.
Portanto, é só Paul
e
Lennon
indecisos,
Harrison
não é?
Da
muito
Silva.
Muito indecisos, não sabiam qual deles é que gostava mais, vai tudo.
Pronto.
Tudo no mesmo nome.
Eu tenho a certeza que vão aparecer nomes em português também.
Não, os nomes em português são muito chatos, sempre os mesmos.
Já descobrimos aqui várias vezes, Joana, que há apelidos que ligam bem, não é?
Pois, com os apelidos,
sim,
talvez.
Sim. Pois é, que os nomes
é
próprios
ser, apelidos. Ter sorte.
ou muito azar, às vezes. Às vezes é muito azar. Mas imagina, tu ter chamado Francisco Buckley. Cabral, Azevedo Cabral.
Francisco Buckley.
Jeff Buckley.
Ou Francisco. Não, Jude Francisco Pascal. Jude Francisco Pascal.
Pois, era isso.
Se não era espetacular.
Não era. Ainda cá, Judinho da mãe.
Sim.
Who knows?
Não me deixam.
Talvez possa ser possível um dia.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo. E Tiago Beja.
Vamos imaginar nomes que pensámos que não eram possíveis, não é? Ainda há pouco dissemos que, num estudo feito pela Universidade de Birmingham, o nome de mulher mais bonita é Sofia, por vários fatores. Depois falámos de alguns nomes que são usados mesmo no Brasil e que são
criativos.
Boa forma de dar a volta à coisa. Mas temos aqui os ouvintes a chegarem-se à frente a dizer, por exemplo, esta nossa ouvinte diz: eu estudei com o Albert Einstein da Silva no Brasil.
Muito bom. Adoro.
Popularmente não devia ser um grande estudante, mas depois safava-se, na verdade. Ouvi uma vez um nome brasileiro e nunca mais me esqueci dele. Preparem-se para este, diz a nossa ouvinte Ana. É Madeinusa. Mas Madeinusa significa Made in USA. Mas só que os pais foram lá de férias e ela foi feita nas férias, não é?
Provavelmente.
Ah, se calhar podíamos chamar-lhe Made in USA, então ficou Madeinusa. Parece assim o nome assim de uma.
Ai, adoro.
Não sei, de uma.
Madeinusa.
Uma deusa,
sim,
índia, não é?
Sim. Ou Medusa, é parecido com Medusa.
Atenção a Maria Penolina Jesus Banha Perna Torta. Isto é uma colagem, isto é uma colagem, não é?
É que se parece inventado.
Parece inventado. Se calhar foi inventado, na verdade.
Não, mas inventado parece que não existe mesmo. Inventado foi.
Inventado foi. O pai de uma amiga minha tem como apelido Pouca Roupa.
Pronto, olha.
Como é óbvio, a filha ficou com o penúltimo nome. Portanto, é o quê?
Ah, pronto.
Ficou só Pouca?
Se calhar.
Deve ser.
Pois, não ficou com Pouca. Não havia um vinho chamado Pouca Roupa.
Ah, não, um vinho chamado Pouca Roupa.
Se calhar é dessa família.
Ah, ok, ok. Imagina, o nome do vinho, sempre achámos que era uma ação de marketing, o nome do vinho. Afinal de contas, não, é o nome de família.
Família.
É o nome de família.
O meu pai é Francisco José, lá de Lambuça. Eu sou Nuno Miguel Gomes Lambuça. Olha, os apelidos que temos. Boa tarde, comercial. Bom fim de semana a todos. Abraço, Nuno Gomes, Benfica.
Nuno, o meu que me deixa triste é que o Nuno já não é pelado.
Pois é.
Não é, porque o pai é pelado Lambuça e ele ficou só Gomes.
Pelado
Gomes
Lambuça é maravilhoso, pois eu também gosto.
Pelado Lambuça.
Imagina um animador de rádio. Rui Pelado Lambuça. A seguir, na rádio comercial.
Até à uma da manhã, Pelado Lambuça na comercial. Imagina, eu mesmo vou para o programa da noite. Não é? Está mesmo a pedir. Está mesmo a pedir.
Já se faz tarde na comercial.
Vamos falar de fobias?
Vamos, até porque há aqui algumas que eu não conhecia de todo.
Eu não conheço, acho que não conheço a maior parte delas. E sou capaz de ter a maior parte delas agora que penso.
Não,
disso.
A do sol eu já tinha ouvido, que é heliofobia. Já tinha
isso
ouvido.
É o medo do sol? Devia, sim, ser o medo do vento, não é? Não é? Ou das, sim, hélices, das energias renováveis. Sim.
E há aqui uns que também. Medo de ruas ou de atravessar ruas também já tinha ouvido falar.
Isso chama-se agirofobia. E ainda bem que não é de pessoas que têm fobia ao agir.
Exato, coitado. É tão bom, rapaz.
É só ruas e atravessar. Depois temos
anablefobia.
Anablefobia. Parece que é uma fobia a Anabelas, mas não é. É anable, não a Anabela. Anablefobia é o medo de olhar para cima. Uhum. Não vai cair o céu, como o Asterix e o Obelix, não é?
Pois, estás a ver, não conhecia. Anemofobia.
Sim.
É o medo do vento.
Devia ser o hélio, estás a ver?
Eu tenho esta fobia.
Tens medo do vento? Ah, que possas levantar voo, não é?
Porque eu,
quando está muito vento,
um bocadinho mais de vento, lá vou eu.
Automisofobia. Eu tenho isto, é o medo de ficar sujo. Eu não quero ficar sujo. Eu odeio ficar sujo. Eu não quero mesmo ficar sujo.
Geniofobia. Podia ser a fobia de génios.
Sim, não gosto do gênio da lâmpada. Sim.
Mas não é? É medo de queixos. Agora imagina quem tem esta fobia e duplo queixo.
Não se pode ver ao espelho.
Pois.
Não é?
Deve ser complicado.
Ideofobia. É o medo de ideias. O nome, por acaso, deste está perfeitamente bem escolhido. Foi uma boa ideia este. Mas medo de ideias, como assim? Ideias que assolam a mente?
É, eu acho
ou
que
só de ter ideias?
Há muita gente com medo de ideias.
Ah, já.
Macrofobia. Medo de esperas prolongadas. Eu tenho um bocadinho. Eu não tenho muita paciência.
Eu tenho isto no trânsito. Fui dar uma volta maior do que ficar ali a sentir a macrofobia toda. Fobofobia. É o medo do medo. Inception.
Olha.
É o medo do medo.
Leve para pensar.
Sim, sim.
Fique aí no trânsito e pense nisto.
Leva
medo,
a sua.
Medo do medo.
Fobofobia.
Filofobia.
É o medo da filosofia.
Não. Ah. É medo de se apaixonar.
Ah, é sério?
Filofobia, sim.
Pronto. E singeneso. Isso tinha que me calhar esta. Singenesofobia. É o medo de parentes. Sim. Mas parentes quê? De parentes familiares?
Sim, deve ser, não é?
Ah, esta pessoa é da minha família. Ah, que medo. É isso.
Sim. Não se pode aproximar de familiares.
Sim, é isso.
Fica com medo.
Ah, desculpa, estás a ativar a minha singenesofobia.
Sim. E de amigos, cuidado, não é? Porque se tiver a ideia de os amigos são a família que escolhemos, também não.
Ah, pois é.
Também não quero.
Estraga logo tudo. Passa, não, a ser parente, deixa de ser amigo.
Não pode ser. Tem, pois, que, claro, ser pessoas assim que fiquem longe, não é? É isso.
Ah, como a música do Dengás, estávamos a ouvir agora. Sim, sim. Agora, queremos saber se tem fobias. Se tiver fobias, conte-nos, nós vamos.
Sim, fobias estranhas. Mas, fobias, sim, daquelas que nós não estamos à espera.
Sim, o medo do medo.
Medo do medo. Esta foi a minha favorita. Fobofobia. Sim. Medo do medo.
Uma pessoa que tem qualquer fobia, na verdade, tem fobofobia, tem medo do medo, porque estás sempre com medo de qualquer coisa.
Pois,
não é?
Tens medo de ter medo.
É.
Sim.
Ai, eu senti imensa fofofofofia. Nem consigo dizer, agora já tenho medo de dizer. Pior, é pior.
Medo de dizer coisas.
Medo de dizer coisas.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Era bom início de fim de semana. que ele não passe à velocidade sound, do som. Ia dizer da luz, deixa eu olhar para lá só para ter a certeza. Olha, falámos de fobias estranhas. Os nossos ouvintes chegaram-se à frente para nos contar as fobias que têm. E há aqui fobias interessantes. Por exemplo, um ouvinte, é o Bruno, diz que de manhã tem, às vezes, tem.
É de acordar.
A isoptrofobia. É a fobia de se ver ao espelho.
Ah, pois.
Muitos de nós têm.
Amanhã é complicado.
Sim.
Se bem que eu acho que há manhãs. Eu, por exemplo, eu gosto de me ver inchada.
Fica mais magrinha, não é? Pensas, hoje acordei tão bem.
Sim, e quando acordo inchada, gosto de me ver ao espelho.
Está bem, ok. Está bem, mas estás a ver, o Bruno tem outra. Ele diz, especialmente se acordar com caetofobia, que é a fobia a cabelo. Ele diz, se estiver muito despenteado, então é quando não consigo mesmo ver ao espelho.
Fobia a cabelo. Fobia Olha, a estás cabelo. A ver, isso é estranho.
É estranho e difícil. Difícil, por exemplo, também nesta fase é isto.
Olá, Diogo. Olá, Joana.
Olá, Mariana.
Olhem, eu sou capaz de ter uma das fobias um bocado mais estranhas de sempre e fui agora mesmo pesquisar o nome. Aparentemente tenho malacofobia. Medo de lesmas e caracóis. Obrigada, beijinhos.
Isto continua, atenção.
E sim, como podem imaginar, não é nada divertido para mim agora passar ao pé das tascas.
Mas a minha questão é: se eles estiverem já cozinhados, ainda continua a ter fobia?
Se calhar tem. Deve ser uma fobia visual.
Sim.
Tipo, caracóis, ali. Foge.
Aparece aqui muitas vezes fobia a borboletas. É lepidopterofobia. Lepidopterofobia, não sei.
Okay.
E há muitos ouvintes que têm.
A borboletas.
Pois.
Que estranho.
Também é estranho.
São tão bonitas.
Pois são, mas não quer dizer que
ficam tão
não
bem
tenham...
à nossa volta.
Ficam tão bem à nossa volta. Olha, e às vezes as pessoas falam de fobia, falam de vertigens, mas vertigens não é isto, que é medo das alturas, é acrofobia. E realmente é verdade. Vertigens é ficares tonto quando estás num sítio alto. Acrofobia é teres medo de lá estar.
Pois.
Não é?
Eu tenho, isso eu tenho.
Pois eu isso também às vezes tenho. De vez em quando dá-me vertigens, mas é porque tenho mais acrofobia do que vertigens, na verdade. Estou muito contente por ter descoberto isto, ter descoberto esta.
Por teres dado nome ao teu medo.
Sim. Ter descoberto que tenho isto, é mais uma.
E mais?
Esta é boa, sim. Há um ouvinte que diz que só sofre de tripofobia. Não é de fazer viagens, não. Não é de tripas, nem é daqueles de hipotripos, aqueles autocarros que entram dentro de água. Não. É medo, não, ela diz que não é medo, é impressão de buracos.
Uhum.
Percebes?
Eu já tinha ouvido falar.
E ela diz: procure na net o tipo de buraco. Eu não quero, já tenho feito esta pesquisa no passado.
E de botões e não sei o
quê. Não é fixe.
Não é fixe.
Pronto, ficámos a saber. Não precisamos visualizar, mas obrigado por isso. Valeu a pena.
Já se faz tarde.
A Tecas hoje fala com os miúdos da Escola Básica Casal dos Apréstimos em Odivelas.
E eles respondem à pergunta: o que fazer quando temos medo de abelhas?
Vocês têm medo de abelhas, não?
Eu não tenho.
Passou-me uma por aqui. Estava num sarau.
Até quando nós temos uma abelha assim muito próxima, o que é que nós temos de fazer para ela não nos picar?
É só ficar quieto ou estalar os dedos.
Eu tenho medo de abelhas, de vespas e vespões.
É só fazer o mesmo.
Nós devemos ficar quietos e não nos mexer, não ir ter com elas para elas saírem, porque senão, se nós estivermos a fazer pânico para elas saírem, elas podem nos picar.
Há dois truques para as abelhas afastarem-se. O primeiro é estalar os dedos e o segundo é ficar quieto.
Tens mais algum truque?
A minha mãe ensinou a trotar a assobiar porque depois o ar vai empurrar elas e elas não vão gostar e vão-se embora.
Então é soprar, isso é soprar.
Fazemos este barulho ou ficamos parados?
A sorrir.
Fazer este barulho que elas não gostam e elas saem ou ficar parados para elas saírem mais rapidamente.
A mesma coisa.
Estalar os dedos, que eu não sei, ou assobiar, mas não é assim muito bom aqui na escola.
Muito bem, um bom exemplo.
Ou ficar parados a sorrir.
Temos que sorrir.
É aceitar. Porque
se eu
estou
a sorrir, eu acho que... deixa eu pensar mais um bocadinho.
Mas se tu tiveres a sorrir para a abelha, achas que a abelha vai pensar: olha, ele está parado, ele está a sorrir para mim, ele gosta
simpático
de mim, portanto eu não vou fazer mal.
Isso mesmo.
É isso? Pronto, olha, tira-te as palavras da boca. E já agora, porquê que esta...
Tu leste a minha mente.
Eu li a tua mente.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Diogo Veja. Quando estás por
perto. É o que eu digo todos os dias, a adivinha da Joana. É, o meu coração torna-se inquieto quando estás
inquieto?
Por perto. Ai, fico muito.
Pois.
Fico muito, isto mexe comigo. Pois. Tenho adivinhofobia.
Tens adivinhofobia?
Tenho um bocadinho. Não é medo, é receio.
Mas basta te responder, na mesma,
claro.
Não é?
Que remédio?
6% dos norte-americanos recorrem a este serviço pelo menos uma ou duas vezes por ano. Que serviço?
Mas já a percentagem é muito pequena.
É a mínima.
É a mínima. Tu dirias que cá é mais? Cá recorremos mais a isto?
Eu diria igual.
É igual. Recorremos pouco.
Sim.
Ok, 6%. A coisa que me vem à cabeça é a agência funerária. E é bom se forem só 6%, não é?
Pois.
Mas calhar deve ser mais.
Não sei.
Também não, não são sempre os mesmos, pois no ano a seguir são outros 6%. E depois
sim,
outros 6%. Se não, uma ou duas vezes por ano. 6%? Só 6%? É a mesma. Tu, cá é a mesma. Tu já recorreste a isto?
Não vou comentar.
Ah, isto pode ser revelador, é isso? É uma crazy eyes. Estou a fazer crazy eyes.
É crazy eyes, é.
Então?
O quê?
Não está a responder, sou deputada.
Eu não posso responder,
não
o que quer. Depois da resposta eu dou, eu,
tá bem,
eu digo.
Tá, não estás a esconder.
Mas
nada,
antes,
então.
Não.
Tens nada a esconder. Okay.
Antes
eu,
não, porque.
Eu já usei isto.
Não sei.
Não
eu diria recorrer. Que não.
Não, não, é, não. Não faz o meu género,
não.
Né?
Não, acho que não.
Rejo. Levo nada daqui. Mas tenho certeza que vai haver palpites incríveis dos nossos ouvintes. Recorrem a este serviço pelo menos uma ou duas vezes por ano. É apenas 6%.
Uhum.
Pronto, quero ajuda. Estou a assumir. Obrigado. Bom fim de semana.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
6% dos norte-americanos recorrem a este serviço pelo menos uma ou duas vezes por ano. Qual serviço?
Bom, o que falta aqui realmente são opções e palpites. Eu acho que é ir ao solar, diz aqui um ouvinte.
Uhum.
Isto é uma realidade muito americana, não é? Cá não haja, não sei se há este tipo de serviços. Então, aquelas pessoas que são acumuladores.
Ah,
de lixo. E depois vão lá à casa para, basicamente, mas são meio coletores de lixo, meio psicólogos, né? Porque é preciso convencer as pessoas, não, você não precisa dessa camisola cheia de buracos que já tem 40 anos. Tenho que deixar isso ir embora. Deixa eu ver mais. Há aqui uma que eu ia ler, mas não posso ler, pelo menos não esta hora. Serviço de costureira, isso é bem mais, não é? É bem mais. Tia da França.
Olá, comercial, olá, meus queridos.
Olá.
Pois, o primeiro serviço que me vem à ideia no que toca aos 6%. É um serviço de exorcismo. Acho pouco, okay. Também, com todas as maleitas e coisas estranhas e esquisitas que há neste mundo, era de prever que mais recorressem a exorcistas. Mas eu voto serviço de exorcismo.
Eu voto serviço de exorcismo.
Beijinhos da tia da França.
Esse é um partido.
Voto a serviço de exorcismo.
Serviço de exorcismo.
É, obrigado. Eu acho que o mundo está um bocado possuído e devíamos votar todos exercícios, o serviço de exorcismo. Devíamos
tiramos
votar.
O mal sim, dentro de si e do mundo.
Boa tarde, Rádio Comercial. Olá. Francisco do Porto. Eu penso que a resposta à adivinha da Joana hoje é recurso a detetives privados. Joana, podes começar a explicar em que contexto é que recorreste a eles. Abraço.
Estou muito curioso para ouvir essa história, por acaso. Se for isto. Vamos descobrir se é daqui a pouco.
Diogo, é stripper.
Não, por acaso não sou.
Não, tu vendes a voz, é, não o corpo.
Mas agradeço o interesse, obrigado. Olha, agências de encontros. Não sei se cá há muito, mas lá fora há.
Ah, mas agora já há apps para isso. Ah,
agora as apps é mais fácil depois. Depilação. Mais, deixa eu ver, só mais uma ou duas.
É hoje que eu acerto. Eu diria que é um cirurgião plástico.
Olha, esta é capaz de ter uma boa resposta.
Pois.
6%, uma ou duas vezes por ano. Pode ser para fazer botox, pode ser para dar um toquezinho.
Ok.
Pode ser. Mais uma só.
Então. Olá, malta aí da comercial. Bom, com uma porcentagem tão baixa, 6%, e se a Joana não quer dizer nada, é ir à bruxa, de certeza. O serviço é ir à bruxa. Ou falar com os espíritos, essas cenas assim meio maradas. Grande abraço.
Falar claro, com os filhos?
Com os espíritos. Ah. Isto vai um bocadinho de encontro, vai um bocadinho ao encontro da cena do exorcismo também, não é? As bruxas.
Pois, quer dizer, é um bocadinho diferente. Não é?
A bruxa é um bocadinho diferente.
O exorcismo.
Agora quase queria que a resposta fosse bruxa. Só para tu contares a tua história.
Tiram mal que eram as pessoas. As bruxas dizem que vai acontecer alguma coisa de mal.
Olha, eu acho que até tive privada uma boa resposta.
Uhum.
Mas eu vou, acho que vou com outra. O que é que achas que é, Patrícia?
Eu vou para o tetivo.
Vais para o tetivo? Vai para o tetivo. Eu vou para cirurgião plástico. Vou tirar para aí.
Ok. A resposta certa é. Videntes ou astrólogos?
Ah! Olha, o senhor da bruxa ia acertando.
Sim.
É mais do que o exorcismo, é a bruxaria. 5 a 6. Ah, espera aí, agora qual é a tua história?
Eu fui por brincadeira.
Ah, foi por brincadeira, foi. Foi numa daquelas feiras em que há tipo aquelas tendas.
Duas vezes, aliás.
Ah, então, duas vezes é brincadeira de certeza, Joana. Não há um padrão nem nada.
Uma vez fomos todas amigas.
Fomos todas amigas.
Sim.
Eu era amiga da bruxa.
E recorremos a isso. E outra vez foi numa feirinha qualquer que havia lá.
Aquelas tendazinhas têm dizer. Leia o seu futuro e não sei o quê. Ah, o que é que disseram? E acertou alguma coisa?
Já não me lembro.
Pois, esse é que é o problema, não é? É isto.
Sei.
Aí eu fui lá e aquilo foi. Mudou-me a vida, como não faço ideia, já não me lembro, mas na altura.
Seguinte.
Pois, está bem.
Não foi importante, não foi impactante.
É bom saber que.
Portanto, eu não posso gastar dinheiro nessas coisas porque eu esqueço.
Não, não vale a pena, não é?
Esqueço-me, mais vale não ir.
Eu espero só que consultas a videntes, tu não colocas na mesma categoria de consultas médicas.
Não, tipo, não.
Presta
não.
Atenção a essas, pelo
isso
menos.
Não. Isso não.
Espetacular. Pronto, é isso. É com bruxaria que termina a adivinha da Joana de hoje. Agora já sabemos.